Cifra 2.0. Para você ficar por dentro do mundo da música, só aqui na audioativo.com.
Olá, ouvintes, meu nome é Karina e está no ar o podcast da Audioativo. Hoje nós vamos falar sobre o Kurt Cobain, já que no dia 5 de abril faz 25 anos da morte do artista. Kurt Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 na cidade de Aberdeen, em Washington, nos Estados Unidos. Os pais de Kurt Cobain eram de origem humilde. A mãe, Wendy Elizabeth Fredenberg, era garçonete e o pai, Donald Leland Cobain, era mecânico de automóveis. Apesar disso, Kurt tinha influência artística da família, já que dois de seus tios tocavam em bandas e o tio-avô era tenor. Ele, inclusive, apareceu no filme King of Jazz, em 1930. O talento do menino apareceu desde cedo. Aos 2 anos, ele já cantava Hey Jude, dos Beatles, e aos 4, começou a tocar piano e compor músicas sobre o universo infantil. Além da música, Cobain gostava de desenhar personagens de filmes, como Aquaman, e desenhos animados, sobretudo os da Disney. Seus personagens favoritos eram Pato Donald, Mickey e Pluto. A separação dos pais quando tinha 9 anos de idade mudou drasticamente a vida do garoto. Ele não se dava bem com a companheira do pai e passou a conviver com a violência doméstica sofrida pela mãe. Daí em diante, passou a ter um comportamento rebelde e até chegou a praticar bullying na escola. A dificuldade de Donald de lidar com o filho foi tão grande que ele passou a transferir os cuidados com o garoto para amigos e familiares. Um desses amigos foi o cristão Jesse Reed, que motivou o jovem Kurt Cobain a frequentar a igreja. Sobre este período, Cobain escreveu a música Lithium, do álbum Nevermind. I'm so happy, cause today found my friends. Depois disso, Kurt virou adepto da filosofia budista, de onde posteriormente tiraria o nome da banda Nirvana. No fim do ensino médio, Cobain percebeu que não tinha créditos suficientes para se formar, abandonando a escola 2 semanas antes da formatura. A decisão teve consequências graves. Kurt foi expulso de casa pela mãe. Ele chegou a dormir na casa de amigos, escondido no porão da própria casa e até debaixo de uma ponte. A partir de então, Kurt Cobain conseguiu um emprego em um resort e passou a se dedicar a seus projetos de arte. Com presença assídua em shows de rock, ele se tornou parte da cena musical ao formar em seguida a banda Nirvana.
O Nirvana foi formado em 1987 na cidade de Aberdeen pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Chris Novoselic. E em vida, o cantor lançou junto com a banda os 2 EPs, uma das coletâneas e os 3 únicos álbuns de estúdio gravados. Bleach, lançado no dia 15 de junho de 1989 pela gravadora norte-americana Sub Pop, foi o primeiro álbum do grupo. O trabalho de estreia alcançou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas, faturando 2 discos de ouro na França, 1 no Canadá e disco de platina nos Estados Unidos. O vinil original conta com 12 faixas, sendo 10 delas de autoria do vocalista da banda, e apenas a faixa Love Buzz é um cover da banda holandesa de rock Shocking Blue. A reedição em CD inclui mais 2 faixas. Em 24 de setembro de 1991, era lançado o álbum de maior sucesso da história da banda. Produzido pela gravadora DGC Records, Nevermind emplacou sucessos como Come As You Are e Smells Like Teen Spirit, faixa de abertura do álbum, que é considerada das maiores composições de rock de todos os tempos. O sucesso de Smells Like Teen Spirit alavancou a carreira da banda e alcançou a 6ª posição no seleto grupo das 100 músicas mais vendidas, publicada semanalmente pela revista Billboard. E até hoje, quase 28 anos depois do lançamento, é impossível não reconhecer a canção pelo riff de guitarra que marca a introdução e o refrão. Nevermind atingiu mais de 30 milhões de discos ao redor do mundo entre 1991 e 1992, entrando no top de vários países, além de conquistar 8 discos de platina e 3 de diamante. O álbum conta com 13 faixas, todas compostas por Kurt, exceto a primeira que teve a participação de Grohl e Novoselic, sendo uma dessas uma canção oculta. Endless Nameless aparece como uma continuação da penúltima música no álbum. Something in the Way, que acaba aos 3 minutos e 52 segundos, e após 10 minutos de silêncio, finalmente a última música do álbum começa a tocar, totalizando 20 minutos e 26 segundos. E em 14 de setembro de 1993, era lançado In Utero, o terceiro álbum de estúdio de Nirvana, também produzido pela norte-americana DGC. A obra, contendo 13 faixas, foi aclamada pela crítica e alcançou o primeiro lugar nas paradas da Billboard 200, vendendo mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo e conquistando 2 discos de ouro e 13 de platina. De todas as faixas, apenas 2 são creditadas como uma parceria entre os integrantes da banda. De resto, todas foram compostas por Kurt Cobain.
A banda conta também com 2 EPs, Blue e Hormone. Foram lançados em alguns países específicos apenas. O primeiro, em dezembro de 1989, e destinado ao Reino Unido para promover uma turnê europeia da banda, que acabou não acontecendo. Ele contava com 4 faixas divididas em 2 lados. As 2 do lado A, Blue e Love Buzz, já estavam presentes na versão original de Beat. Porém, a segunda não fazia parte da versão britânica do álbum. O lado B contava com Dinha, Sun e Stan, que seriam lançados posteriormente na coletânea em sexto site. O segundo EP, lançado em janeiro de 92, conta com 6 faixas, sendo elas 4 covers e 2 autorais. Hormone foi lançado na Austrália e no Japão, com 2 capas diferentes em cada país, para promover a turnê da banda na Orla do Pacífico. As 2 canções originais, Evening Is You e Aneurysm, já haviam sido lançadas como lado B do single Smells Like Teen Spirit, e também estão presentes na coletânea Sex Side, que foi a única lançada enquanto o vocalista ainda estava vivo, em 1992. Ela conta com 15 faixas, desde canções inéditas a outras já lançadas. O álbum foi para atender a demanda dos fãs que pediam por novo trabalho. Ao todo, são 12 músicas autorais, 2 escritas em parceria entre os 3 integrantes da banda e 10 escritas somente pelo vocalista, e 3 covers que já haviam sido gravadas pela banda no EP Hormone. Das autorais, 4 são consideradas inéditas e 3 já são versões diferentes das previamente lançadas em outro álbum da banda. A última canção gravada por Kurt foi You Know You're Right, pouco antes de seu suicídio, mas a música só foi lançada em 2002 na coletânea que levou o nome da banda e também foi regravada no MTV Unplugged da banda Hole.
Mas será que foi suicídio mesmo? Até hoje, a morte de Kurt Cobain gera muita polêmica e é motivo de debate. Alguns fãs acreditam realmente que o músico se suicidou, mas há quem pense também que o líder do Nirvana foi assassinado. As duas correntes possuem argumentos de defesa. Os que defendem que foi suicídio se baseiam basicamente nas próprias evidências da cena do crime e no laudo oficial da polícia na época. Kurt foi encontrado morto em sua casa, ao lado de uma espingarda e uma carta de despedida. O histórico familiar também pesa a favor de quem acredita no suicídio. O músico também teve parentes que tiraram a própria vida, sem contar seu histórico depressivo de dependência química, que podem ter impulsionado o cantor a tirar a própria vida. No entanto, aqueles que ainda acreditam que Kurt foi assassinado se baseiam principalmente em uma evidência presente no corpo do músico. No momento de sua morte, Kurt tinha 1,52mg de heroína em seu organismo. E, de acordo com especialistas, com essa quantidade, o cantor não seria capaz nem de puxar o gatilho para se matar. Portanto, alguém de fora teria efetuado o disparo, ao menos em teoria. Além disso, há quem afirme que a carta de despedida foi manipulada, tendo 2 caligrafias diferentes. Kurt teria iniciado a carta para se separar de sua parceira, Courtney Love, e alguém de fora teria aproveitado isso para transformar em um texto pré-suicídio. E ainda tem mais. Quando foi encontrado morto, Kurt estava desaparecido. O músico havia fugido de uma clínica de reabilitação. Sendo assim, Courtney contratou um detetive particular, Tom Grant, para cuidar do caso. O detetive alegou que Courtney não demonstrou tristeza nem pesar ao saber da morte de seu parceiro, o que coloca a mulher como principal suspeita de ter matado o músico. Apesar disso tudo, não há nenhuma prova concreta que aponte que Kurt foi realmente assassinado, muito menos por Courtney. O cantor morreu no dia 5 de abril de 1994, com apenas 27 anos. Com essa mesma idade, outros grandes músicos também nos deixaram. Jim Morrison, Jimi Hendrix e, mais recentemente, Amy Winehouse são alguns exemplos.
Kurt Cobain pode ser considerado o maior artista do grunge e um dos maiores ícones do rock de todos os tempos. Então, é de se esperar que sua influência na música e na cultura pop mundial não iam parar com sua morte. Mesmo 25 anos depois, a influência dele ainda pode ser encontrada em todos os lugares. Provavelmente, os primeiros acordes que um aluno de violão vai aprender vão ser os de Come As You Are, clássico do Nirvana. Mesmo tendo vida curta, o que não falta é história para contar do Nirvana. Partindo desse ponto, o Museu de Cultura Pop de Seattle, o MoPop, organizou a exposição Nirvana Taking Punk to the Masses, que pode ser traduzida como Nirvana levando o punk para as massas. E ficou em cartaz em Seattle, cidade berço do grunge, por 6 anos. A exposição contava com mais de 200 peças históricas da banda, como instrumentos icônicos, fotos, vídeos, objetos pessoais, cartazes, entre outras peças. E como o Nirvana deixou suas marcas em terras brasileiras, com um show em São Paulo e outro no Rio, ambos em 93, a exposição não podia deixar de vir ao Brasil. A mostra ficou em cartaz de junho a dezembro de 2017, entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Também marcaram época foram as frases clássicas de Kurt Cobain. Sempre direto, o artista vivia na fronteira entre a depressão e o hedonismo, e tinha o dom de cutucar feridas, mesmo que fossem as deles. Muitas dessas frases podemos usar de espelho nos dias atuais, como a obrigação da juventude é acabar com a corrupção. Ninguém morre virgem, a vida fode todos nós. E por falar em morte, já que 2019 marca 25 anos sem o ídolo, se engana quem pensa que Kurt Cobain se lamentou por deixar o plano terrestre. Em outro trecho célebre, ele refletiu sobre a passagem da vida depois daqui. Quando você morre, encontra felicidade e sua alma segue em frente. Não tenho medo de morrer. Espero paz total depois da morte. Tornar-me outra pessoa é a minha maior esperança.
thoroughly wonderful show from the world-famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming. Hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana. Things about them. They're going to be really big stars. Let's give a big hand to Nirvana.
Produzido e apresentado por Karina Vasconcelos, Gabriel de Martim, Wellerson Soares, Gaspar Bruno, Thales Maris e João Carlos Martins. Edição de áudio montagem, Sérgio Muniz, coordenação Gabriel Colares.
Vitrola 2.0. Para você ficar por dentro do mundo da música, só aqui, na audioativo.com.